Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Em nossa aula de hoje falaremos sobre agendamentos indicados, adequados, os pressupostos que vão nortear essas indicações, essas adequações e algumas consequências. Quando os senhores estudam na filosofia clínica, historicidade, depois bases categoriais, por vezes concomitantes, né? Isso é o estudo da estruturação de pensamento, as indicações submodais, planejamento clínico. Quando os senhores estudam, aparece com frequência esse termo, os agendamentos, e os cuidados em torno dos agendamentos. Alguns colegas levam muito longe certas questões em torno desses agendamentos no quesito das restrições. Lembrem que lá no início da historiografia, sim, os agendamentos procuram se pautar por elementos mínimos, que nós denominamos agendamentos mínimos. Então a pessoa se perdeu no meio da historicidade dela e pergunta para o terapeuta onde ela estava. O terapeuta, que está atento, diz à pessoa: olha, você estava falando sobre determinado evento na sua vida, quando você entrou em processo de escolarização. E aí a pessoa usualmente retoma dali, ou por aquelas cercanias, e continua a historicidade dela. O terapeuta procura, na medida do possível, tanto quanto possível for, retomar a partir das próprias palavras da pessoa. Vocês entendem que há exceções a isso, já vimos em outros momentos, mas de um modo geral, muito longe de ser uma regra, fazemos isso. Com os cuidados indicados que vocês aprendem. E o agendamento mínimo também consiste em você falar à pessoa: por favor, prossiga sua historicidade, vamos continuar de onde você parou. E então, após isso que você está falando, o que aconteceu, o que houve, né? Cuidando sempre para não derivar para outros elementos como porquê, senão você já leva a pessoa lá para causa e efeito, né? E elementos de raciocínio, ou o que você sentiu a partir daí, aí você já leva para ambientações sensoriais, não é? Ou isso deve ter sido tremendo, o que houve no seu coração. Você deve ter se emocionado muito com essa perda que houve na sua vida. Ao dizer isso, você já agendou elementos afetivos e etc. Isso constituem torções na historiografia da pessoa. Para evitarmos isso, no início da historicidade, nós dizemos: por favor, prossiga de onde você parou, o que aconteceu a partir daí. Estamos buscando os elementos processuais. Depois, sim, num momento avançado, vocês farão isso que veremos hoje, que são os agendamentos indicados, que já constituem, boa parte deles, processos submodais. Vamos então começar com uma primeira ilustração disso. Vou chamar aqui um colega. João, por favor, você poderia sentar aqui à banca? Vamos conversar? Vou conversar com um colega e vou ilustrar na conversação com esse colega elementos de agendamentos indicados, adequados. Observem bem, vou conversar com um colega que é cirurgião dentista, tem uma longa experiência em odontopediatria, conhece, estudou muito, fez cursos fora aqui da região sul, pelo país, é um homem muito estudioso em sua área, e vou conversar com ele, encaminhando e direcionando a conversa e exemplificando, ilustrando para os senhores, ok? Observem de onde eu vou iniciar, sabe? Tudo isso, depois vocês podem, por favor, anotar nos seus apontamentos aí, para tirarmos dúvidas quando o gravador for parado. João, certa ocasião nós estávamos conversando e você me disse que é muito importante preservar, na medida do possível, o respeito à dentição da pessoa, à formação histórica da dentição da pessoa, o caráter daquilo que o dente conserva como integral, como sendo dele. Vamos conversar um pouquinho a partir daí.
Bem, um paciente ao se dirigir ao consultório e eu ter contato com ele, importante se faz dar atenção aos elementos, às circunstâncias e por exemplo, os dados que se encontram no ambiente oral, entende? Todas as substâncias estranhas ao dente, que são as substâncias que podem alterar o estado de saúde tanto da gengiva quanto das estruturas duras do dente. Então, neste momento, a relação de continuidade, a relação que principalmente a parte do colo do dente que se estabelece com a gengiva, se há uma alteração desta relação, traz condições extremamente desfavoráveis para o funcionamento e essa relação que tem dente com gengiva. Então, para que isto não aconteça, é necessário que todo profissional, ao examinar um cliente, ele observe e observa bem se existe os elementos que podem produzir uma desmineralização das substâncias duras ou alguma inflamação na gengiva. E isto provoca um desequilíbrio e que precisa, antes de iniciar a reconstituição de uma perda dessas substâncias, né, principalmente das duras do dente, é que se observe, principalmente quando se trata de criança e mesmo do adulto, que a mãe, os responsáveis, também cuidem desta criança, cuidem dos fatores do ambiente oral que podem estar provocando isso. E nessa altura, a contribuição e a participação dos pais e de responsáveis é de extremamente importante para que o cirurgião dentista possa, então, dar uma atenção adequada a ela. Antes de fazer uma reconstituição das partes perdidas, é que ele instrua tanto as mães como a criança a conhecer as suas estruturas da boca para que ele possa, então, cuidar daquilo que é seu e entender que, cuidando desses fatores do ambiente oral que podem provocar esse desequilíbrio, não mais aconteça. Tem horas, tem momentos e tem circunstâncias em que esses fatores fisioterápicos, esse monitoramento que se dá e se ensina para a mãe, que ela cuide da criança e também, aos poucos, vai cobrando da criança este. Então, sem este preparo, sem essa conscientização, em primeiro dos pais e depois da criança, nenhum cirurgião dentista pode tranquilamente iniciar um tratamento que seja assim, que tenha um resultado efetivo. Porque se não se controla, se não se entende os fatores que provocam, esses desequilíbrios, né, essas tipificações, né, esses choques, né, esses desequilíbrios da relação do dente com as estruturas, de nada adianta, porque vai logo depois esse material irá não resistir e numa outra face do dente poderá acontecer novamente uma desmineralização ou uma doença, um desequilíbrio saudável, né?
Bem, vamos então aqui fazer agora alguns elementos de aprofundamento e de desenvolvimento. Observem, a partir do que o João nos colocou, da área dele de atuação, vejam como ele explanou o tema, de onde nós iniciamos. Considerem isso como muitas vezes o que ocorre na clínica propriamente dita, a partir de uma retomada, de uma consulta para outra. Bom, qual agendamento é indicado aqui? Qual agendamento é adequado a esse elemento? É claro que nós vamos partir aqui dos dados que os senhores conhecem da clínica, em que parte estamos da historicidade, para onde estamos caminhando da historicidade. Vamos supor, apenas como uma ilustração para os trabalhos que estamos fazendo aqui, que nesse caso específico já houve a colheita da historiografia, estamos agora no momento mais avançado da clínica. Vou mostrar para vocês um dos modos de agendamento aqui. Um agendamento que, ao mesmo tempo, faz com que o partilhante possa exemplificar o que ele está dizendo, possa desenvolver o que ele está dizendo a partir de complementações. Ora, como o filósofo clínico não possui uma cartilha onde ele possa ler, bom, qual é o agendamento que eu vou fazer para a pessoa desenvolver, mas esse elemento acolhido da própria historiografia da pessoa, do próprio modo de construção da pessoa, eu vou adequar isso ao modo como o colega constituiu a narrativa dele e do conhecimento que temos aqui em aula, todos nós conversando com ele, interagindo com ele, nesse curso que já vai aí para a sua terceira etapa. Então vejam como é bastante simples aqui. Vocês peguem as próprias palavras, os elementos como vocês aprenderam. O João falou da desmineralização, da inflamação, do cuidado da relação entre dente e gengiva e da participação dos pais com relação a isso. Que nada, para ele, o trabalho dele precisa da participação dos pais nesse sentido. Vamos ver com o João quais são esses cuidados específicos que esses pais podem fazer no sentido de trabalhar com ele no processo que ele está realizando junto às crianças, na dentição, na relação do dente com a gengiva, no sentido de evitar esses processos inflamatórios, a cariação, no sentido de evitar essa desmineralização. Quais são esses cuidados que esses pais podem ter nesses casos?
Os cuidados que os pais devem ter ou podem ter é saber aplicá-los em si próprio. No momento que eles entendem e podem aplicá-los em si próprios, eles têm a vivência e a experiência de como aplicar na criança e como motivá-la. Então, aí é feito uma orientação de dieta em primeiro lugar, que são os fatores do ambiente oral que vão governar o aparecimento e o desenvolvimento dessa inflamação e perda de minerais, que seriam o açúcar e os carboidratos. Sabe-se hoje que a frequência com que se são administrados esses carboidratos, em que elas estão em contato com o ambiente oral, é que são mais responsáveis do que a quantidade que se tem. Então, a todo momento, várias vezes, os carboidratos no ambiente oral vão banquetear, vão dar alimento às bactérias e daí elas fabricarem o ácido, que irá iniciar a desmineralização dessas estruturas. Sabe-se também que as bactérias, elas se fixam no dente e tão unicamente no dente. Então, uma criança que tem que não tem ainda dentes, não há necessidade de se preocupar com o início de uma cárie. E também, mas sim, se preocupar com a possível presença dos bactérias que são mais responsáveis por isso. E elas vão se fixar primeiramente na superfície dos dentes, nos primeiros dentes que nascem na boca. A partir daí é que uma mãe precisa entender que está no momento de ela iniciar todo aquele preparo de preventivo, com escova, com não ter a presença do açúcar com toda a frequência. E sabe-se também que uma escovação bem feita, principalmente à noite, é que tem muita importância, porque à noite, ao dormir, o fluxo salivar é muito diminuído. E essa falta de saliva, esse ambiente mais seco, não conta com as substâncias básicas que a saliva tem de diminuir a acidez que pode eventualmente existir na boca. Sabe-se também que feito uma vez por dia, bem feito, é o tempo que as bactérias gastam para fabricar novamente aquela mucoglicoproteína que é fabricada por elas, para elas se fixarem na superfície do dente. E isto gasta, em média, 24 horas. Então, se a higiene é feita pelo menos durante a noite, uma vez, já se conta com um grande potencial de prevenção de cárie, porque elas são eliminadas, elas têm pouca quantidade e não têm a presença delas na superfície do dente.
João?
Antes de prosseguir com o João, vou mostrar aqui para onde a gente segue agora. Estamos no meio do caminho dos agendamentos indicados e eu encerro essa parte logo em seguida com a aplicação direta de um procedimento submodal, ok? E depois nós conversaremos sobre esses elementos. O que eu vou colocar agora, explanar, já é a passagem do agendamento, no seu estado indicado e avançado, para os elementos submodais. Observem, depois eu posso segmentar tudo que estou fazendo como ilustração, para que fique bem entendido cada movimento aqui do exercício clínico. João, e na tua experiência, tudo que você tem trabalhado esses anos todos na sua clínica, nas suas aulas, nos seus cursos, em tantas milhares de pessoas que você já atendeu, o que a tua experiência tem te mostrado a partir disso? Quer dizer, o que você tem presenciado quanto a esses fatores, quanto à escovação, quanto ao cuidado, quanto ao elemento da salivação, quanto ao elemento de todos esses aspectos que você citou em relação aos pais, aqueles que cuidam das crianças, as próprias crianças, o que que a tua experiência tem te mostrado em torno disso?
Sim, toda criança que ela é educada, e a ela é oferecido escova, fio dental e palito, como um arsenal fisioterápico, assim, sendo introduzidos aos poucos na complexidade, e solicitado a ela que faça uso da escova, se não sozinha nos primeiros tempos, ela, até que ela adquire a habilidade para fazer a escovação, é recomendado que a mãe faça na boca da criança, criando nela um ambiente agradável, né, de manejo com essa criança, né, fazendo a higiene inicialmente através da mãe, e depois a criança é dada para a criança a liberdade de sozinha iniciar a escovação, que ela vai aos poucos adquirindo prática.
Ok. Vejam, algumas ilustrações agora antes da aplicação dos elementos submodais diretamente. O que fez a eleição de certos critérios? O que levou dentro desses critérios a certas questões? Por exemplo, por que eu não coloquei para o João assim, João, dentro da tua experiência, quais são as estatísticas em torno desses aspectos? Quantas crianças, por exemplo, perdem a parte da dentição em idade muito precoce por conta do não cuidado dos pais? De que maneira as escolas têm participado disso e outro? Eu podia ter feito inúmeras perguntas em inúmeras direções. O que foi que fez com que nós levássemos a essa conversação a partir destes agendamentos com o João? Com outro partilhante, por exemplo, você poderia dizer, fale livremente sobre tal tema, e à medida que a pessoa fosse colocando, as coisas iriam surgindo aleatoriamente. O que levou a essa condução desta forma? Qual é o fundamento de uma tal conversação? Lembrem, o exercício de clínica nos pede fundamentos, métodos para podermos trabalhar. Não é a garantia, mas é uma movimentação mais producente, até para que possamos fazer pesquisa sobre os temas e tudo que vocês têm visto. Eu segui simplesmente a linha de desenvolvimento que o próprio João utiliza. Ele, inclusive, fez aqui no Instituto, apresentou o trabalho de conclusão dele com base nisso. E me baseei muito nessa condição, no trabalho dele que ele me presenteou para ler, li, não é? E ainda depois comentei com ele. Segui a própria linha de coerência e de desenvolvimento do João. Então, vejam, a conversa flui. A pessoa, ela ultrapassa os elementos, ela se desenvolve, ele se desenvolveu nessa conversação conforme as próprias premissas dele, não as minhas. Eu simplesmente segui de tal maneira que ele pudesse caminhar no passo dele, nos elementos dele. Agora vejam, se o João, por exemplo, tivesse uma abertura epistemológica nesse aspecto para atalho, poderíamos ter inserido aqui o submodo atalho com ele. Por exemplo, João, e dentro disso, o que mais poderia ser feito que ainda não foi feito? O que poderíamos acrescentar? E aí ele tomaria um atalho. Aí já não é um agendamento na forma de um procedimento clínico, não apenas um processo historiográfico de desenvolvimento. Poderíamos ter feito outras vertentes com ele, por exemplo, que também encontram acolhida na malha intelectiva dele. Poderíamos ter colocado entre os elementos aqui um afundamento aqui nos dados sensoriais, via percepcionar, de que forma você encontra nas radiografias tais e tais e tais aspectos, como ocorre o vislumbre da desmineralização da perda da massa do dente em relação à gengiva, etc. Poderíamos ter tomado inúmeros caminhos. Alguns ele tomaria, por conta do agendamento do terapeuta, não pelo caminho que ele seguiria. É uma das partes, aliás, dilemáticas da clínica, não é? Quer dizer, o terapeuta tem o direito de fazer isso? Varia muito aqui conforme o que está em andamento. Às vezes, a pessoa, pela maneira dela se desenvolver, ela praticamente propõe isso na terapia. Novos caminhos, novos horizontes. Aí estamos diante de submodos como atalho, em direção ao desfecho e outras coisas. Por outras vezes, não. Vejam, dentro desses agendamentos que eu fiz aqui com o João e que só pude fazer por um conhecimento prévio dele como aluno nosso aqui na casa, como pessoa que trabalha e apresenta pesquisa aqui, quer dizer, da interação. Se pela primeira vez na vida eu tivesse encontrado o João, chamado o João aqui para sentar e conversar sobre esses aspectos, eu não saberia propriamente, aí seria aquelas conversas aleatórias, baseadas nas nossas bases categoriais, via bom senso, mas nunca eu poderia fazer de maneira tão segura e tranquila os agendamentos que fiz aqui. É muito diferente. Agora imagine os senhores na clínica, quando vocês têm a historicidade bem apontada, quando tem os dados divisórios, os enraizamentos, não é? O terapeuta tem uma base para caminhar com maior solidez. Não uma base exata, nunca, claro que não, é uma base por aproximação. Mas nós temos aí elementos mais consistentes, até para evitar aí problemas que vão ocasionar outras questões que transcendem, ultrapassam o elemento da clínica. Agora veja, vamos agora a um procedimento clínico diretivo aqui quanto a estes elementos que o João está nos colocando aqui. Nós vamos utilizar com o João um esquema resolutivo com base nestas questões que ele está colocando aqui. Esse esquema resolutivo, apenas para que os senhores lembrem, alguns podem estar um pouco esquecidos disso, propõe aqueles elementos de balança, de translados, não é? A pessoa, você propõe um elemento e ela vai pesar, vai medir isso em prol daquilo, etc. Ela vai fazer esses movimentos, essas ambientações, e ela então, por vezes com a ajuda do clínico, quando necessário, às vezes sem, ela mesma se encaminha, ela faz esses elementos. Usamos os esquemas resolutivos para pessoas que usualmente, em determinados quesitos e questões, podem utilizar. Isso encontra aceite na malha intelectiva, ou elas já exercitam isso. Às vezes, pelas dificuldades pelas quais passam, elas não estão utilizando. Vamos então ver isso de perto. João, nesses casos que você colocou, você acha mais oportuno, interessante, que o dentista faça esse trabalho de orientação com a criança, com os pais na clínica, no consultório, quando ele está diante de um contexto como esse que você descreveu, ou acha que é interessante que os pais façam isso em casa, não é? Sem a participação ali do dentista, do consultório, no ambiente, ou você ainda acha uma terceira e outra coisa que poderia ser?
Eu acho importante que se inicia no consultório com a criança e com os pais. Inicia-se primeiro por uma orientação dietética. Segundo, inicia-se por uma possibilidade de a mãe tomar na mão uma escova e iniciar na frente do dentista, orientado por ele, a escovação desta criança. Se isso não for suficiente para ela entender, o próprio dentista tem um instrumento adequado para mostrar exatamente onde e quais os cantinhos dos dentes, quais os contornos mais preferidos para o acúmulo de alimento. E aí ele mostra para a mãe nesses locais. ele remove parte daquele material e mostra para ela. E pode mostrar também para a criança. E pede para a criança escovar na frente do espelho. E a mãe, tendo esses conhecimentos práticos, ela tem mais condições de, quando a criança não consegue fazer uma higiene efetiva, a mãe, então, faz isto. E depois dá para a criança, livremente, usar e brincar com a escova.
Bem, diante do que o João respondeu, observem bem como foi colocado o esquema resolutivo para ele. Eu coloquei, ao invés de, lá no caderno, vocês têm um esquema, né, um desenho do esquema resolutivo. Então, tem a proposição, depois as opções, depois avaliação, prova, conta, etc. Aqui vocês tiveram a oportunidade de ver um esquema resolutivo feito na sua dinâmica processual, na sua vivacidade, né, no seu exercício de coisa. Muito interessante. Coloquei um elemento proposicional, depois três opções. Primeira opção, deve fazer com o dentista, os pais, no consultório, junto à criança. Segundo, em casa, os pais devem fazer com a criança, ou ensiná-la. E aí, terceira opção, ou uma outra coisa. Foi assim que eu coloquei para o João. O que ele fez, ele mesmo, já foi lá para o primeiro item, os pais com a criança no consultório, com o dentista, ele mesmo enraizou essa opção e ele mesmo a validou. Ele fez tudo ali, sozinho, não precisei fazer qualquer auxílio, nada, não precisei colocar-me diante desses elementos. No caso do João, como ele já tem influência em esquemas resolutivos, é um modo natural dele funcionar quanto às questões como estas, bastou que fosse apresentado a ele. Se fosse aqui no âmbito de uma clínica e o João tivesse apresentado um problema, tipo uma armadilha conceitual, um problema no qual ele não conseguisse, estivesse com alguma dificuldade, e claro, somente pelo contexto da clínica, porque nós não vamos simplesmente auxiliar a pessoa na resolução daquilo que ela considera um problema, às vezes não é, às vezes estamos agravando, inclusive, sintomas, vocês sabem disso. Precisamos pesquisar para ver se, de fato, o encaminhamento da questão para uma outra base é o requisito para que a pessoa possa seguir a trajetória que é dela. Às vezes, o impedimento é a resposta e a melhor indicação a uma questão. Aqui, claro, partimos do ponto ilustrativo que não é assim. Então, eu entabulei uma conversação com o João, na qual comecei com agendamentos indicados e adequados segundo a EP do colega. Em seguida, após isso, preparei para entrarmos num procedimento clínico, esquema resolutivo. O que fiz no esquema resolutivo, apenas coloquei as premissas, após o aspecto proposicional, a questão, coloquei as opções e ele mesmo foi, validou e fez tudo. Claro que isso é uma ilustração muito singela de um aspecto que às vezes na clínica pode alcançar uma dificuldade imensa e vários desdobramentos em inúmeras consultas. O processo desse às vezes no consultório leva 3-4 meses. Aqui fiz um abreviado de modo que vocês pudessem entender a fisiologia, fiz um processo radiográfico desse elemento, uma tomografia para que vocês pudessem compreender. Agora eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar livremente questões, considerações, reflexões sobre isso, antes de prosseguirmos para mais trabalhos a respeito da prática clínica. Prosseguindo o nosso trabalho, após essas várias considerações importantes que os colegas acabam de fazer, vamos iniciar, fiz as anotações aqui. Primeiro, vocês observaram que após eu ter desligado o gravador, o João prosseguiu nas explicações, nos comentários. Isso é um elemento muito usual da clínica. Muito da clínica se passa após o início dos elementos submodais. A pessoa elabora o discurso, às vezes de uma semana para outra ela constrói inúmeros elementos sobre aquilo que foi feito no consultório.
e nós acompanhamos esses desdobramentos, ok? A própria movimentação que nós fazemos na clínica em torno de uma questão, por vezes, produz vários desdobramentos. Não se encerra ali propriamente. E isso é parte do planejamento clínico. Planejamento, vejam, não quer dizer que será desta forma. Muitas vezes há inúmeros fatores. A pessoa sai de um jeito do consultório, chega em casa, vai lidar com o marido, a esposa, os filhos, e a modificação estrutural que houve no consultório vai interagir lá com o cotidiano da pessoa. E haverá um ajuste. Esse ajuste é parte do elemento que você está construindo com a pessoa. Ela voltará para o consultório, às vezes, numa etapa anterior àquela que a trouxe ao consultório. Por vezes virá e diz, não, doutor, eu estou vendo que não tem jeito, houve um recuo. Porque, por vezes, lá onde a pessoa está inserida, na família, nos amigos, é interessante que ela fique como ela estava ou pior. Melhor não. Às vezes é assim que funciona. Então, com isso, temos que trabalhar também e com inúmeras outras questões. A clínica ela é vívida, vívida. Os cadernos, os apontamentos são apenas modelos que raramente conseguem acompanhar a complexidade do cotidiano da pessoa, né? Então, esses ajustes de uma consulta para outra são muito importantes. A gente vai fazendo, vai ajustando, vai adequando, vai fazendo esses trabalhos. O segundo ponto que anotei aqui, a partir das questões que foram colocadas, é sobre o aspecto fluido da conversação. Observem como eu conversei com o João. Esse movimento, que parece uma conversação entre amigos, um bate-papo, é uma das formas da clínica. Pode ser feita com pessoas cujas estruturas de pensamento são próximas às do João, mas com certas pessoas não. Há pessoas com as quais os senhores precisarão conversar com toda a formalidade, com todo o critério, protocolos, carimbos, fichários, porque as estruturas delas não vão comportar uma conversação assim. Não é? São muito diferentes quanto a isto. Hoje à tarde, atendi um garoto aqui, fui caminhar com ele aqui na frente do instituto. Ele estacionou o automóvel dele aqui dentro, o rapaz lá embaixo abriu, e fomos caminhar conversando aqui pela pracinha da Encol e tal. Fomos a maneira como para ele isso é interessante fazer a clínica. Já a menina que veio depois dele, não, preferiu ser atendida aqui dentro, não é? Sentada, tomando café, não disse não, para ela era assim. Então, esses ajustes que não podem ser a priori, não é? Nós vamos construindo esses ajustes com o andar da clínica, cuidando os vários desdobramentos que eles possuem. O que fazer em caso de uma armadilha conceitual, colocou uma colega. Vejam, e aí eu estava ilustrando que com o próprio João nós podemos colocar um elemento, podemos pegar da própria base categorial dele e colocar para ele um dilema desses, de uma armadilha conceitual. Citei, antes de ligar o gravador, um exemplo, que é colocar que como você faz, então, num caso desses, se a criança precisa de um procedimento cirúrgico grave, que vai exigir, inclusive, em alguns casos, dependendo do processo hemorrágico pelo qual ela passou, às vezes uma transfusão, ou algo dessa natureza, não é? Que alguém doe sangue para ela e tal, diante da recusa dos pais ali no seu consultório, que os pais têm uma determinada religião, que proíbe esse modo de intervenção, como você faz? Qual o modo? Você pode propor para ele uma armadilha conceitual com base nas categorias, o que ele já vive. Em tal caso, observe a historicidade dele. Ele tem procedimentos clínicos para lidar com isso? Será que esse esquema resolutivo que utilizamos aqui seria oportuno neste caso? Não é? Ou será que teríamos que pesquisar outros procedimentos clínicos na historicidade dele? Ou encontrar mesclas de procedimentos que fizessem sentido à malha intelectiva dele? Lembram quando vocês estudam lá nos cadernos os critérios que adotamos? Não é? Ou algo que a pessoa já utiliza, que pode ser instrumentalizado aqui, não é? Algo também que faça sentido a ela. né? Algo que pode ser construído com relação ao que está se passando. Seja como for, isso é utilizado. Não há por que alguns dos senhores terem receios quanto a isso. Não é? A fluência que se tem na clínica é resultado de trabalho, de vários trabalhos, de estudos, de encaminhamentos, é assim que se faz. Um dos colegas colocou a questão da inautenticidade, ou seja, ao seguir, por exemplo, uma diretriz, ao seguir um caminho, um método, no caso da filosofia clínica, métodos e fundamentos, ao fazermos isso, não corremos o risco da inautenticidade, do engessamento? Ora, provavelmente há um risco, sim. E assim como fazer uma clínica de faz de conta, no qual o que vem à cabeça do terapeuta ele vai soltando, provavelmente é uma inautenticidade muitíssimo maior do que isso, não é? Mas aí já recebe um outro nome. Mas corremos o risco, sim, ok? Para alguns colegas, pela maneira como eles conversam com o fundamento e com o método, isso pode criar neles ou uma impressão de não estar sendo autênticos, ou eles se sentem engessados. O método, muito mais do que ajudar, bitola a maneira como eles conseguem fazer as coisas. Mas para isso é que o terapeuta vai passar por todo um estudo, uma clínica didática, e depois vai atender com supervisão até ele compreender como para ele esses elementos podem ser dispostos. Ainda assim, é provável que em algumas áreas os senhores vão se sentir desconfortáveis, vão se sentir engessados, e talvez seja interessante nessas áreas passar para um outro colega. Eu vou dar exemplo para vocês. Esteticidade. Há colegas que não gostam de lidar com esteticidade. Sabe, aquelas explosões de conteúdo, no qual a pessoa levanta, atira uma cadeira na janela, quebra um cinzeiro na parede, dá um soco no quadro. Alguns não gostam, não têm qualquer predileção para esse tipo de manifestação submodal. No entanto, para algumas pessoas isso é muito importante existir. Elas precisam que certos conteúdos sejam elaborados desta forma no laboratório que constitui o consultório. Se para você é desconfortável, você se sente inautêntico, você não se sente apto para lidar com isso, por que não encaminhar a um colega que tem maior fluência, que sabe lidar com isso de uma maneira que para ele e para o que está em andamento é mais condizente, não é? Talvez para argumentações derivadas, para outras coisas, você seja mais apto e se sinta mais autêntico, já que para alguns a questão da autenticidade nesse caso é relevante, não é? Ainda assim, lembrem que tudo isso passa pelo crivo da interseção. Por vezes, vocês enfrentarão na clínica uma interseção negativa, que pode durar muito tempo. Vocês podem colocar a própria clínica em suspensão, ou seja, a interseção negativa às vezes é uma forma importante de construção, na qual o terapeuta às vezes transitará por áreas, para ele, terapeuta, muito desconfortáveis, mas fundamentais do ponto de vista da dinâmica da clínica. São questões entre muitas que aparecem no consultório. Isso é parte do nosso ofício, é parte do nosso dia a dia, que alguns partilhantes, eles detectam áreas nas quais o terapeuta não sabe lidar apropriadamente, e alguns, por N razões, investem contra essas áreas. Outros não percebem, mas sabem lidar com isso. O oceano desse caleidoscópio é praticamente infinito. Então, o que a gente pode fazer, claro, é ilustrar umas pinceladas aqui, umas pinceladas ali, esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Vou ficar aqui após essas explicações para saber se vocês têm mais alguma questão antes de prosseguirmos com mais ilustrações clínicas aqui. Então vamos a uma questão de grande dificuldade colocada por um dos colegas. Estávamos conversando antes do início da aula de um fenômeno que tem ocorrido, que é o suicídio de crianças, e que está chamando a atenção das comunidades terapêuticas e sanitárias do mundo inteiro, e muito aqui no Ocidente, sobretudo na América do Norte, e agora com uma incidência muito forte aqui no Brasil. E uma das políticas das escolas onde acontecem essas fatalidades é não divulgar. Primeiro pela imagem das escolas e também porque há o fator do exemplo. Se começam a alardear esse tipo de situação entre jovens, muitas crianças, no intuito às vezes de chamar a atenção dos pais, de obter certas afetividades que não têm, podem, até por um fator de chamar a atenção, de coisas ou de copiar o exemplo feito por alguém, pode começar a ver casos aqui já de outra natureza ainda por cima. Então há todo um cuidado que está havendo na comunidade terapêutica, médica, pedagógica aí no país, e não só aqui. Isso tem causado uma grande apreensão. E um dos colegas colocou o que fazer no caso de uma criança dessa estar no nosso consultório. Uma criança com a propensão ao suicídio, uma forte inclinação ao suicídio, ainda alimentado muitas vezes por uma questão familiar, por uma questão escolar, bullying, coisas dessa natureza. Olhem, vamos tratar desse assunto. Inicialmente, considerem que, como terapeutas, os senhores passarão, dependendo do volume da clínica que terão pela frente, por situações como esta e outras de grande dificuldade. Então, um terapeuta que tem muito tempo na clínica, provavelmente ele já passou por coisas como grandes afrontamentos existenciais, daquilo que ele acredita, daquilo que ele conhece, já esteve muitas vezes diante de desautorização dos próprios conteúdos da clínica, já teve que rever muitos dos seus pensamentos, de suas aprendizagens para poder crescer, se desenvolver. Isso é o nosso cotidiano. Nós passamos por pessoas que se mutilam, por pessoas que batem em pessoas, por pessoas que nem se consideram pessoas. É muito amplo esse universo do que habita uma clínica, um consultório. E a nossa preparação, é uma opinião minha, deve ser continuada. Aliás, é o que estamos fazendo aqui para lidar com isso. Então, posto esse... Olha, há um tempo, não faz muitos anos, escrevi uma obra chamada Sinais. E nessa obra coloquei algumas das cartas que eu recebia. Naquela época não havia WhatsApp, não havia nada. Não havia... Eu recebia quando muito e-mails, e geralmente recebia bilhetes escritos, cartas e tudo, e fiz uma compilação. Alguns daqueles recados são tremendos, não é? São muito pesados. Afrontas, desaforos, e isso é parte da vida de um terapeuta. Não é a pessoa que espera o aplauso, que é faminto de fama, essas coisas, talvez no nosso habitat não se sinta muito bem, não. Ele não é propício para essas coisas, não. Nosso habitat é mais próprio para humildade, para reconhecer falhas, para tentar sempre aprender. Isso é nosso cotidiano em clínica. Nós lidamos com muitas tristezas, coisas que nos deixam, às vezes, com o coração à mão. Isso é o nosso ofício de ajudar, de auxiliar. Então, é importante essa preparação, é importante o aprofundamento, os estudos, de modo a cada vez mais procurar uma aproximação com esta dimensão humana tão ampla, tão complexa. Quando se coloca aqui a questão do, por exemplo, do aborto, do abortamento, quando se coloca a questão da eutanásia, quando se coloca a questão do suicídio, quando se coloca questões tão graves do ponto de vista da nossa sociedade, da nossa época, como estas, primeira recomendação que eu faço aos senhores é, por favor, evitem ideias prontas, evitem o formulismo, evitem o elemento dicionarista em torno desse assunto. Ao invés disso, mergulhem na alma humana, mergulhem na intercessão, ok? Mergulhem. Vocês têm muitos instrumentos na filosofia clínica, ela é muito rica. A filosofia clínica é enciclopédica, vocês sabem disso. Ela começa desde a base categorial, historiográfica, até os elementos autogênicos e depois deles ainda aspectos que às vezes nem são propriamente filosóficos em grande parte, os espaços sinonímicos. Ela é muito extensa, vocês têm muitos recursos para trabalhar. Então, vão ao encontro da alma humana, da pessoa, ok? Nesse encontro, questões como aborto, eutanásia, mutilação, drogas, suicídio, provavelmente perderão esse nome pesado imposto pela sociedade, que já se aproxima de fenômenos como esse com um peso existencial que por muitas vezes inviabiliza o próprio lidar com isso, não é? Já coloca numa tal clausura existencial que esses fenômenos não tem sequer como se pronunciar como criaturas, como coisas. Agora, quando você se aproxima de fato e começa a interagir, muitas destas coisas perdem o nome e aí sim ganham todo o aspecto processual, descritivo, analítico, e você então está diante de uma outra questão, de uma questão genuinamente existencial. Por vezes esse menino, como estávamos falando no início da aula, que não foi gravado, por vezes ele não quer tirar isso que nós denominamos socialmente como a vida, ele quer tirar uma parte dele que incomoda. E na falta de propriedade para fazer uma ablação desse tecido existencial com o qual ele não sabe lidar e que incomoda tanto, ele acaba universalizando os preceitos e querendo abolir a própria vida. E às vezes ele não tem sequer nomenclatura para se referir a isso dessa forma como estamos fazendo. Não é? Ele só tem uma dor muito incômoda, algo localizado, e é ali que deve ser trabalhado. Por vezes é isso. Outras vezes essa criança tem uma questão existencial ligada à família ou ligada à escola, um contexto muito singularizado que está fazendo como ilustração, como expansão do fenômeno na vida da criança, pode levá-la a considerar o suicídio como a possibilidade de acabar, erradicar isso. Outras vezes há exemplificações, e é isso que está sendo trabalhado, outras vezes não é uma exemplificação, outras vezes a criança entrou na internet, viu algum site que propagandeia a destruição como um fenômeno interessante e reducionista para muitas coisas, e ela acha que esse sim é o caminho, até por falta de interlocução de quem lhe dê uma perspectiva melhor. Vejam quantas coisas nós temos. E só de assim falar, eu sei que os senhores já estão vendo agora essa questão do suicídio infantil com uma ótica mais ampla. Ótimo, já é um bom princípio. Se quebrarmos aqueles prejuízos iniciais, já estaremos diante de um princípio mais interessante, filosófico, para trabalharmos essas questões. Aquelas opiniões muito apressadas colocam para você contra ou a favor. Agora, como houve na Argentina, um plebiscito, você é contra ou a favor ao aborto. Ora, como deliberar filosoficamente nessas bases, contra ou a favor? Há inúmeros casos nos quais você precisa fazer o aborto para salvar a vida da mãe, já que a criança está perdida, às vezes. Nesse caso, o aborto vai pelo menos salvar uma vida de duas que se perderiam. Você então vai ser contra o aborto no caso assim? Se tirarmos essas coisas de um contexto, de uma base categorial, de uma historiografia, isso fica completamente sem sentido. Você é contra ou a favor à virgindade? Você é contra ou a favor ao namoro antes, um namoro íntimo antes do casamento? Você é contra ou a favor abreviar a vida se a pessoa está sofrendo muito? Como responder a questões dessa maneira? Contra ou a favor a drogas? Ora, como podemos filosoficamente, diante de uma violência de redução das coisas, poder definir, optar e orientar? Agora, por vezes é isso que a pessoa que nos procura passa. Ela fez isso com ela mesma sem saber. Forçosamente fez uma redução de todos esses princípios, não sabe que ela mesma fez um tolhimento de todas as alternativas que ela podia ter, está sufocada. Se ela pudesse, pelo menos, ter alguma opção, talvez não escolhesse a morte, talvez não escolhesse a dor, talvez escolhesse um outro caminho, nós não sabemos, mas precisamos pesquisar. E quando, mesmo pesquisando, nos depararmos da iminência do suicídio, da morte ou de outras coisas, ainda assim teremos que mais uma vez retomar o tema e aprofundá-lo e para ver o que se passa. E às vezes, o senhor sabe, não teremos tempo. A vida não vai esperar para que o filósofo clínico faça todo o trabalho dele conforme ele acha que deve fazer. Certas coisas se precipitam, não é? Certas coisas se precipitam. E acontecem, não é? Acontecem e às vezes nos colocam em dilemas muito graves, muito difíceis, que pedem com que consultemos, às vezes, um colega, chamemos, olha, estou enfrentando essa situação, gostaria de ouvir sua opinião. O que você acha, não é? Diante desse histórico, dessas bases categoriais, a sociedade nos nossos dias está extremamente complexa e difícil. Nós não temos mais compêndios para acompanhar a rapidez com que as coisas estão mudando, o que pede cada vez mais da parte de cada um de nós estudos, pesquisas, né? Cada vez mais. É essa a maneira de lidar com esses ventos tão insidiosos aí que se abatem sobre nós. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações sobre isso. Após várias considerações muito importantes aqui na nossa aula, os colegas colocando sobre atendimentos de prática clínica e casos muito graves, também colaborei, colocando um pouco da minha experiência. Temos que ver algumas coisas. Vou fazer um pequeno apanhado. Quando nós colocamos como tema da nossa aula de hoje agendamentos indicados, adequados, por favor, não considerem isso como aqueles agendamentos que são agradáveis à pessoa ouvir. Estava dando um exemplo há pouco no qual o terapeuta precisa, às vezes, necessariamente desautorizar o discurso que surge no consultório. Qual é o fundamento para fazer uma coisa como estas? Por exemplo, a pessoa diz para os senhores que ela pretende tirar a própria vida e vocês entram com uma desautorização desse discurso. Ora, para fazer isso precisamos de um fundamento. Qual é esse fundamento? Por vezes, vou dar um exemplo bem singelo, apenas a título de ilustração. Por vezes, esse dado de semiose verbal que surge dos lábios da pessoa que quer tirar a própria vida está ligado, por vezes, esse dado lá às emoções, que, tópico 4, que estão machucadas quanto a uma vivência episódica que essa pessoa teve. Todo o restante da historicidade dela, da estrutura do pensamento dela, dos tópicos determinantes, dizem ao contrário, que querem viver, que vão sobreviver a isso, vão ultrapassar isso. As buscas, por exemplo, que no caso dessa pessoa tem um peso muito maior. Os prejuízos ligados à religiosidade, que para essa pessoa tem um peso muito maior. Os valores, a axiologia, que para essa pessoa tem um peso muito maior. Então, aquilo que os lábios professam nem remotamente tem a ver com o que de fato se passa na pessoa. É um elemento de esteticidade seletiva, como uma parte dela que chora, e chora clamando por um término de vida, que na realidade não revela o que se passa de fato com essa pessoa. E neste caso, por vezes, aí entram os procedimentos clínicos. Qual deles? Você vai falar para a pessoa que não é por aí, por exemplo, entrando em choque direto? Você vai mostrar para a pessoa por um roteirizar, por um percepcionar, por uma argumentação derivada? Vocês entendem que isso será de acordo com a estrutura de pensamento da pessoa. Agora, se o terapeuta abre mão de qualquer elemento metodológico e de fundamentação, como ele pode deliberar sobre questões complexas como essa? Ele é capaz de endossar o sintoma e, endossando o sintoma, ele se enreda na própria armadilha conceitual que está em andamento. Há outros exemplos. Às vezes você briga lá com a sua esposa, com o seu marido, e ela grita com você e diz para você ir embora, que não, que acabou o casamento, acabou a relação. Muito bem, se você conhece sua esposa e seu marido, sabe que o que sucede a esse incêndio é uma profunda ressaca moral, no qual, ao contrário, vai pedir para você ficar e vai lhe dizer: graças a Deus que você não ouviu, foi, acabou indo embora, porque não era nada daquilo, foi apenas um momento de raiva e tudo mais. Se você já sabe disso, um momento de raiva como esse, você sabe que a pessoa vai descarregar, vai fazer uma esteticidade bruta, descarregando material, lava vulcânica, cujo significado é muito precário, já que está todo misturado, não é? E não dará maior vazão a isso. Mas para fazer isso, você tem que ter um conhecimento historiográfico e da estrutura do pensamento e outras coisas. Claro que uma explicação como essa que estou passando não resolve, longe de resolver as problemáticas todas, não é? Há muitas questões no consultório que são instigantes e nos desafiam como pessoas, como pesquisadores, como filósofos. E há muitas batalhas perdidas, há muitas questões que não são nem batalhas, elas são questões de outra ordem, portanto não há perdas nem ganhos, e devem ser computadas sobre outras dimensões. Tudo isso é parte, e muito mais, do nosso ofício de filósofos clínicos. Aí a importância das pesquisas, aí a importância dos muitos cursos aí que os senhores têm na filosofia clínica, no qual conversamos com escritores, com filósofos, com psicólogos, com os autores das mais diferentes correntes e escolas. Esse diálogo é importante para vermos, para nos localizarmos, para irmos além do trabalho todo que fazemos, né? Um dos colegas colocou há pouco uma valiosíssima contribuição, que é essa questão da escuta, não é? Que a pessoa chega com a questão dela e a escuta é muito importante. Eu compartilho dessa opinião, eu acho sim que a escuta é muito, muito importante. Escutar no sentido de acompanhar, de acolher, não quer dizer concordância, não quer dizer aceite, mas quer dizer acolhimento, não é? Quer dizer partilha, quer dizer intercessão. E, por vezes, só escuta já é toda a clínica. Muitas vezes não, ela é um preâmbulo à clínica e muitas vezes um pós-fácio à clínica. Outras vezes a escuta terá um lugar periférico em determinadas clínicas, dependendo de como a pessoa chega com seus prejuízos e suas questões, o lugar da escuta se torna periférico. Mas essa localização, onde ela estará no espaço da clínica, ocorre no próprio decorrer dos trabalhos, no próprio andamento dos trabalhos, a gente vai procurar localizar esses elementos, né? Bem, por hoje nós vimos então, trabalhamos mais um elemento de prática clínica, fizemos muitas conversações entre nós, boa parte nós não gravamos, conforme foi acordado entre todos, que as nossas conversas aqui pessoais isso não seria gravado, não é? Só os exercícios e as explicações. Aí vocês veem então a importância do que eu falo para os senhores de estarem presentes às aulas, né? É outra, a gravação é importante como um registro, um resumo do que foi tratado, mas nem se compara com as conversações que hoje fizemos aqui, não é? Que não foram gravadas e que são tão importantes também. Eu reforço esse convite, sempre que puderem, por favor, estejam presentes à aula ao vivo, que Aí nós podemos aprofundar esses elementos. Vou desligar agora o gravador para que possamos então colocar considerações finais da nossa aula de hoje de prática clínica.